Senhoras e senhores senadores, cumprimento a todos, especialmente o senador Paim, comandando os trabalhos na casa nesse instante. Mas venho à tribuna, senhor presidente, porque pós eleição, o debate, evidentemente, ele permanece. Nós tivemos vários enfrentamentos sobre o processo eleitoral e resta uma pauta que vem sendo objeto de cobrança sobre a presidente eleita para o seu segundo mandato, a presidente Dilma Rousseff. Aqui já me pronunciei sobre os resultados, examinando primeiro a disputa e o que estava em jogo, quais eram as questões centrais do ponto de vista do interesse daqueles que alcançaram especialmente o segundo turno, e especialmente aquelas questões que dizem mais interesse imediato ao povo brasileiro. Depois, em um segundo pronunciamento, tratei do alívio da América do Sul com a vitória da presidente Dilma Rousseff. E é verdade. Quem esteve agora na reunião do Mercosul pôde sentir entre os parlamentares dos 5 países que compõem como membro permanente o Mercosul essa sensação de que vencemos. Mas, portanto, na segunda discussão sobre o pós-eleitoral, tratamos dessa conformação nova e o papel novo do Brasil nas relações internacionais, de como o Brasil passou a fazer parte do debate internacional. O Brasil foi central na formação do G20, dos BRICS, do diálogo com mais assento entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. Criação de um banco dos BRICS, um banco do Sul. Então, quer dizer, essas questões também estavam no centro do debate. E volto à tribuna para tratar do tema que pressiona a nossa nação e pressiona especialmente a presidente Dilma, que é a moda, como o chamado mercado, entre aspas, age para impor o programa que perdeu. Então, o programa que o mercado defendeu, usando os vários instrumentos de que dispõe, especialmente uma parcela, embora pequena, mas com muita força, da mídia brasileira, para fazer a pauta que interessa a este chamado mercado, entre aspas. Quais são as questões centrais? É de como controlar a inflação, como controlar a inflação usando o mecanismo permanente de juros e, sobretudo, estando os juros já num patamar elevado, como conter o chamado gasto público. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que é o gasto público? Que gasto público é esse? O primeiro gasto público, mais substantivo, mais pesado e que corrói as finanças do país, e que é o chamado gasto bem-vindo para a banca e para os mercados, é o chamado gasto com a dívida pública, que leva montanha de bilhões de reais. Esse gasto ninguém parece querer mexer. Esse gasto parece que ele é o chamado gasto bem-vindo, é o gasto útil, é o gasto bom, é o gasto que o mercado olha para ele e diz que maravilha. Então, onde você vai conter os gastos? Porque tirando o pagamento da dívida pública, os seus juros, onde estão os gastos que uma nação tem a obrigação de realizar e que o mercado pressiona para que não se realizem? E é isso, senhor presidente, que eu quero tratar rapidamente. É que o mercado e os seus oráculos abrem uma bateria de pressão sobre a presidente para colocar o Brasil entre as nações que controlam de tal sorte os gastos públicos que impedem que, ao mesmo tempo que cantam fortemente que tem que cuidar da segurança pública, querem cortar os gastos, querem diminuir a capacidade da União, Estados e municípios, investirem em segurança pública. Investir em segurança pública é investir nas cidades, é investir em iluminação pública, em parques públicos bem cuidados, com espaços públicos para a população, é investir mais em esporte e lazer, é ter mais capacidade de oferecer serviços de cultura para a população. É essa associação com as cidades, com as maiores cidades, com as regiões metropolitanas, que você pode oferecer uma qualidade mais adequada de serviços para a população. Eis aí um gasto importante. E eis aí um ponto onde não se quer mexer. Você quer falar. Você quer fazer a denúncia que tem mais violência, tem mais crime. Persegue-se a juventude nesse debate com a famosa redução da maioridade penal, uma hipocrisia e uma falsidade posta como solução para os problemas do crime cometido por jovens em nosso país. Então, se coloca esse caminho transverso, enganoso, para ser a solução. Como se eu reduzindo a maioridade de 18 para 16 fosse dar solução ao problema. Quando tiver em 16, os mesmos vão pedir que derrube de 16 para 14, até chegar no meio dos mais pobres a uma idade de criança, de 8, 6 anos de idade. É assim que eles vão trabalhando. Então veja, esse é um problema. Dentro deste caminho da mobilidade, da reforma urbana, está o programa anunciado pelo presidente da República para o seu segundo período de governo, de construção de mais 3 milhões de novas moradias. Senhor presidente, não é pouca coisa, não. É uma ousadia. Resta saber se nós seguramos a peteca da pressão do chamado mercado para conter os gastos públicos. Porque esse, garantir moradia para o povo, é uma despesa pública fundamental, porque moradia está inscrita na Constituição como direito fundamental das pessoas. Está aqui, artigo 6º da Constituição. Vamos lá olhar. Nós vamos conter essa despesa pública? É aqui que nós vamos cortar? É no Minha Casa Minha Vida? Onde é que nós vamos fazer a austeridade, o controle dos gastos públicos, que é o motivo da pressão maior sobre a economia brasileira? Então, senhor presidente, a ideia e a pressão que se objetiva fazer, já se vem fazendo, é de que o país está à beira do precipício, está à beira da bancarrota, de que é preciso uma contenção total de todas as despesas públicas. Tudo tem que ser cortado, tudo tem que ser diminuído, o Estado tem que sair de tudo. Mas o que ficou demonstrado no período recente, que foi a capacidade indutora do Estado para alavancar o setor privado, inclusive com a maior desoneração tributária que nós assistimos até agora. As últimas medidas provisórias baixadas pela Presidente da República tratam de desonerar setores industriais, econômicos importantes do nosso país, para reduzir custos, para diminuir preços. E o que se quer? Ora, o que nós queremos é que aumente a produção, a oferta de alimentos, a oferta de bens produzidos no nosso país. E quando não tivermos, que a gente abra espaço no Mercosul e em outros mercados para que a gente possa adquirir bens com preços acessíveis para o nosso povo. Porque é esse o nosso caminho. E não aceitar essa cantilena de pressão total para controlar a inflação usando o remédio de tirar a capacidade do povo ter direito a questões básicas como a moradia, como a educação de qualidade, como se chegou, na verdade, a ofertar um conjunto de bolsas para que os pobres tivessem acesso à universidade com o ProUni, o alargamento da Universidade Pública Federal, da Rede Federal de Ensino Superior do Brasil, a elevação das escolas técnicas, a também serem capazes de ofertar curso de educação superior. É esse caminho do Brasil, esse caminho novo, que querem conter por todos os meios. Não conseguiram conter pelo voto, perderam. E derrotados, querem pôr como agenda para o governo. De que a agenda da presidente Dilma seja a agenda que perdeu. Ué, a presidente ganhou a eleição, amigos. Então não é possível aceitar esse tipo de agenda. Penso que o movimento social no Brasil tem que colocar em pauta. É o contrário. Nós temos que colocar em pauta uma pressão social da sociedade junto ao governo, não contra o governo, mas junto ao governo da presidente Dilma, dizendo: presidente, nós queremos manter o caminho do acesso do povo mais simples, do povo mais pobre, a bens importantes para a elevação da qualidade de vida da população brasileira. Que é o quê? Segurança pública, que deve ter uma outra ou outro tratamento já proposto pela própria presidente Dilma, de unificação da ação da segurança pública no país. Nós queremos ampliar o acesso à formação na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, com profissionalização permanente para todos, direito a todos a ter uma formação profissional no ensino médio e ampliação do ensino superior. Nós queremos aumentar a nossa relação do Ciência Sem Fronteiras para que ele possa atingir não só as grandes universidades da Europa, dos Estados Unidos, mas que alcance a Ásia inteira, a América do Sul, que tem grandes universidades. Acho que é isso que nós queremos. É isso que o nosso povo necessita, precisa e deve cobrar. Nós queremos, senhor presidente, ampliar o investimento público na área da saúde. É bom lembrar que roubaram bilhões da saúde pública através da contenção da CPMF aqui no Senado Federal por 2 votos. Aquilo foi um assalto ao povo brasileiro, à saúde pública brasileira. Mas não tendo a CPMF, nós temos que nos movimentar por outros meios e garantir que o Estado, União, Estados Federados e os municípios que são parte da federação contribuam para a elevação do gasto per capita por habitante, gasto per capita no Brasil, na área de saúde. Esse que é o movimento. Acho que é aqui que nós temos que pressionar. Nós temos que pressionar para dar maior velocidade ao assentamento ainda de milhares de brasileiros que estão em beira de estradas, em acampamentos, que querem produzir numa época de fortíssima urbanização do mundo e do nosso país. Nós temos brasileiros querendo produzir no campo, querendo ir para a agricultura, querendo produzir alimentos. Então, sinceramente,
Nós temos que dar resposta rápida, veloz, a essa questão para garantir aos sem terra, sejam eles mobilizados pelo movimento do MST ou mobilizados por outras organizações como a CONTAG e as suas federadas pelo Brasil inteiro, tenham como resposta positiva do governo o assentamento em mais velocidade dessa população, porque isso vai permitir mais produção, mais gente produzindo, mais gente atendida numa área chave estratégica do Brasil, que é a produção de alimentos. Ou não é? Ou o chamado agronegócio não é produção de alimentos, produção de grãos, que nós podemos vender para o nosso mercado, abastecer o nosso mercado, o nosso povo, e vender o seu excedente. É esse excedente que tem gerado bilhões de dólares em divisas para o nosso Brasil. Dou exemplo do assentamento de mineiro, lá em Itapipoca, que é exportador de mudas e sementes. É um assentamento de trabalhadores rurais sem terra. E poderia listar aqui centenas de assentamentos dos sem terra que hoje são produtivos, têm suas escolas nos assentamentos, num resultado extraordinário para o povo brasileiro, para o nosso país. Acho que aqui é que nós temos que fazer a nossa pressão. Nós devemos contrapor a essa pressão, entre aspas, do mercado, a pressão social, que tem peso, que tem importância. E foi essa pressão social que deu sustentação também aos governos de Lula e de Dilma. Foi esse movimento de base que conhece, que sabe o que aconteceu no Brasil. É muito interessante um texto, depois, presidente Paim, vou anotar o nome do autor do texto, mas um morador de Alphaville, lá de São Paulo, da cidade de São Paulo, ele se reportando ao que aconteceu no Brasil, depois de ter votado contra o Lula em 89, 94, 98, 2002, em 2006, 2010, ter votado contra o presidente Dilma, ele botou a mão na consciência, lá em Alphaville, em São Paulo. Ele olhou para os seus pares, morador de Alphaville. Todos continuavam muito bem. Tinham feito o discurso a vida inteira que se o PT, acompanhado do PCdoB e na época o PSB, ganhasse a eleição, ia acabar o Brasil. Fizeram aquele discurso terrorista contra a população brasileira e contra, evidentemente, o PT e os seus aliados, especialmente o PCdoB e o PSB na época, em 89. Repetiram em 94, repetiram em 98, repetiram em 2002, 2006, 2010. Esse mesmo discurso, essa mesma cantilena. Mas ele disse que botou a mão na consciência. Disse, puxa vida, em Alphaville todo mundo continuou muito bem. Ninguém perdeu uma casa, ninguém perdeu um apartamento. No Brasil, os ricos ficaram mais ricos. Os bancos continuam ganhando muito dinheiro. E teve uma particularidade, qual foi? Aqui o povo mais pobre também ganhou um pouco mais. Aumentou a sua renda. Movimentou o interior do Brasil. É essa que é a política nova que aconteceu. Setores industriais que estavam mortos e enterrados, empresários que estavam falidos e enterrados, foram só erguidos. Olha-se a indústria naval do Rio de Janeiro. Aquilo tinha apodrecido, tinha sido destruído. Só ergueu. Então, essa movimentação que está acontecendo no Brasil, é isso que é novo. E esse novo a gente tem que manter e tem que ampliar. As conquistas têm que aumentar. Nós não devemos aceitar essa ideia de redução, essa ideia de impedimento de que os mais simples e mais pobres do povo têm que deixar de ter direito, porque só assim nós controlamos a inflação e só assim o país volta a crescer, sinceramente. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que nós temos que fazer uma forte pressão popular, fortíssima pressão popular, de interesses populares. Primeiro, para varrer as ideias golpistas. Segundo, para colocar na pauta do debate, da discussão no Brasil inteiro, os interesses maiores do povo brasileiro. Acho que é aqui que nós temos que segurar a onda. Mobilizando, organizações importantíssimas da área sindical devem ser chamadas para poder agir nesse campo, nesse terreno. As organizações juvenis mais destacadas do Brasil, como UNE, UBS, devem estar à frente da mobilização para que a gente possa avançar ainda mais. Esse é o movimento que nós queremos. Sem terra, com tag, e chamar os empresários brasileiros que têm consciência, que sabem o que significou esse período de desenvolvimento para o Brasil, que teve como base o nosso mercado, como centro, o nosso mercado interno, que é o nosso povo. Foi o nosso povo que garantiu o sucesso desse projeto. Foi o povo brasileiro que garantiu esse sucesso. Pois é este povo que quer mais, que quer mais qualidade, que quer mais investimento social, porque o investimento social mostrou-se que é uma alavanca de desenvolvimento econômico. E isso precisa de decisão política corajosa. E decisão política corajosa precisa de base de apoio. E base de apoio é o movimento social do nosso país. Eu acho que nós temos que chamá-lo, dialogar com ele, chamar para dentro do Palácio do Planalto, convidar esse povo. É esse povo que dá ânimo, que dá força, que dá energia e que permite que o nosso governo se mantenha de pé e com a audácia de quem tem interesse em desenvolver mais ainda o Brasil e, sobretudo, a nossa região, que é a América do Sul. Portanto, senhor presidente, gostaria de fazer esse registro dizendo que nós não devemos, e Vossa Excelência é um desses, aceitar essa tese que foi, digamos assim, deixada de lado nas urnas, mas que tenta prevalecer por outros meios como pressão mais forte sobre o governo brasileiro. Devemos rejeitá-las. Nós não devemos entrar nessa cantilena de ajuste tão forte que impeça o nosso povo e o nosso país de respirar, que é isso que desejam os mercados, para que eles possam ganhar muito, para que eles possam ganhar mais e o nosso país fique subjugado a interesses que não são os nossos. Muito obrigado e uma boa noite.